e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz. E hoje aqui comigo ele, tinha um tempo que não aparecia aqui, né? Hugo Góes. E aí, Hugo, tranquilo?
Fala aí, Maurício. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir a gente no horário que puder. Boa tarde para a gente que está gravando agora. Vamos lá, cara, falar um pouco sobre essa franquia maravilhosa que só nos dá alegrias, ou não. Não tem sido muito assim essa
Pois é.
temporada. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco, tentar entender um pouco do que está acontecendo aqui com o Packers esse ano. Uma novidade para a gente nos tempos recentes, esse recorde negativo aí.
É, pois é, né? Situação não é das melhores, mas a gente segue aqui fazendo conteúdo, falando sobre o Packers. Enfim, antes da gente entrar na pauta da semana, vamos a elas, as tradicionais Cheese News, as principais notícias da semana da NFL. Vamos lá?
Bora.
Número 1. O cornerback JC Jackson do Los Angeles Chargers vai perder o restante da temporada após romper o tendão patelar.
Cara, nada mais Chargers do que isso, né? Eu acho que ano após ano, assim, já tem muito, uns bons anos que o Chargers sempre começa a temporada com uma expectativa muito, muito boa, com peças assim que a gente olha e fala: caramba, eu acho que esse ano o Chargers vai. E aí, inexplicavelmente, o Chargers nunca vai. Acho que o Chargers ele só vai decepcionando o torcedor cada vez mais.
Cara, aí a bruxa tá solta lá, né? Rashawn Slater se machucou também, Joey Bosa, agora o JC Jackson perdeu a temporada toda, enfim, complicado. Mas você resumiu bem. Os Chargers parece que esse ano pode surpreender, alguma coisa acontece e não vai pra frente.
Pois é.
Vamos lá, número 2. O offensive lineman Elijah Vera Tucker do New York Jets está fora da temporada com uma lesão no tríceps.
Uma pena, né, cara? O Jets está, sim, de certa maneira surpreendendo, conseguindo brigar com o Buffalo pela divisão, o que a gente não esperava. A gente, no começo do ano, até achava que Miami ia ser esse time, mas aí tiveram lá as lesões do Tua e tal. Mas, pô, é uma pena. E aí a gente também vai comentar, já até adiantando um pouquinho aí a lesão do Bruce Hall também, né? Então, assim,
Sim.
são duas perdas muito grandes pro Jets. E vamos ver como é que vai ser esse time, né? Para o seguinte do ano. Assim, a gente já provou um pouquinho do que eles podem oferecer. É um
Não, meu
time
Deus do
que
céu, nem fala disso.
baseia muito no jogo terrestre, né? E vamos ver como é que o time vai se remontar agora, assim, querendo ou não, são duas peças importantes, né?
Pois é, você falou já do Bruce Hall. Que rompeu o ligamento e também tá fora do restante da temporada. Enfim, Bruce Hall, cara, que para muitos era o favorito a calouro do ano, ofensivo, né, até aqui. Tava jogando muito bem. Enfim, uma pena, a gente não gosta de ver nenhum jogador se lesionando. Mas, ainda mais quando é jovem, né? Mas, enfim, uma
Sim.
boa recuperação aí pro Bruce Hall. Ele era seu favorito também, para calouro ofensivo do ano, por enquanto.
Tava nesse caminho, né, cara? Tava bem nesse caminho. E um time que joga muito por ali, né? Ele é mais acionado ainda.
Pois é. E próxima notícia aqui, o New York Jets bombando, porque pro lugar do Bruce Hall, eles trocaram pelo James Robinson, running back, ex-Jacksonville Jaguars.
É, agora que eles estão dando mais tempo de bola, mais ainda, né, pro Travis Etienne, o Robinson acaba ficando um pouco de lado. E aí foi uma troca bem pouco onerosa pro Jets, né? Então eu acho que para eles vai ser importante ainda ter um running back de bom nível para tentar seguir nesse caminho aí de possivelmente chegar numa pós-temporada, que não acontece pro Jets há muito tempo.
É, pois é, o James Robinson, cara, que é um jogador bom. É, eu achei que saiu até barato essa troca, porque foi uma sexta rodada que pode virar uma quinta rodada do draft de 2023. E, sim, vamos ver como New York usa ele. É, enfim, despedida dele aí de Jacksonville. E número 5, hora dos rumores, hora da fofocaiada. Porque, segundo a ESPN, o Green Bay Packers estaria interessado em uma troca pelo wide receiver AJ Green, do Arizona Cardinals. Os tight ends Mike Gesicki, do Miami Dolphins, e Albert. O... Impossível falar esse nome. Albert
Boa sorte.
Ogukunbanu. Não sei, gente. O Albert, o tight end dos Broncos.
O
Gostou?
Albert. O
Também.
Albert.
Também interessa. Enfim. E aí, Hugo? AJ Green, Gesicki, Albert. Quem?
Albert.
Albert. Ai, ai. Como você vê assim essas especulações?
Cara, eu queria muito ver os treinos do Packers, o AJ Green correndo rotas contra o Russell Douglas na endzone. Só nos treinos ali. Seria um momento incrível. Cara, o Mike Gesicki é um cara que eu gosto bastante. Eu acho ele um bom tight end. Seria uma aquisição muito boa pro time. O AJ Green, assim, cara, é complicado, né? Acho que passou um pouquinho da validade e tal. Sim, lógico que ele deve ser. Ele é melhor do que o Samori Touré, do que o Lazar, do que o Dubs. Que, pô, o Dubs vai ser bom, vai ser melhor que o AJ Green em algum momento. Mas hoje não dá, não. Mas vai ser melhor do que é o AJ Green hoje. Mas, pô, cara, não sei também se valeria a pena, não. E é isso, eu acho que tem potencial, mas assim, acho que tem outros nomes que a gente poderia olhar com mais afinco do que esses aí. No caso do AJ Green, especificamente. O Gesicki eu aprovo, o Gesicki eu aprovo.
É,
O
cara, eu
Albert,
gosto. O
pode
Albert.
falar, pode falar.
Não, eu falo que, cara, eu gosto muito do Gesicki também, muito, muito, muito. É, pô, eu gostaria bastante de ver ele em Green Bay. É, acho, inclusive, que Green Bay deveria usar mais os tight ends, né? É, já falou disso em live, enfim. Green Bay, um time que poderia usar mais o Tonyan, poderia usar mais o Mercedes Lewis também. E, enfim, não vem acontecendo tanto. É, o Tonyan que até nos últimos jogos teve um aumento de produção, é verdade. Mas nada comparado ao que a gente imaginava no início da temporada. E sobre o AJ Green, rapidinho. Cara, eu já, assim, eu não tava aqui no episódio, o João e o Cabezudo me cobriram no episódio sobre a troca por wide receivers, vocês podem conferir aí. É, mas eu deixei minha opinião aqui, o Cabezudo leu. Eu mantenho, cara, eu acho que o Packers não é um time pronto para fazer esse movimento hoje, sabe? Eu acho que, assim. A gente trocar por um wide receiver, a não ser que seja um wide receiver de elite, se a gente trocar, por exemplo, um cara como o AJ Green, não vai diferenciar o time no ano, sabe? Então, também acho que não valeria muito a pena.
Concordo. É, só para completar, eu li um artigo hoje, eu não vou lembrar onde, que falava um pouco sobre isso. Que esse time, ele não é o time de 2020, o time de 2021, que provavelmente estava, ou possivelmente estava, a um wide receiver bom de ganhar o Super Bowl, ou de chegar na final da NFL. Esse time precisa de mais. Então, assim, você trazer só um wide receiver, eu não acho que vai ser o diferencial para esse time, não. Tem muitas outras lacunas para serem resolvidas.
Pois é, enfim, vamos ficar de olho aí, né? Vocês conferem lá no site. Já subiu matéria, inclusive, no site sobre esse assunto do AJ Green, enfim. Vão lá conferir. E vamos ficar de olho nas movimentações do Packers aí. Lembrando que a trade deadline está chegando. Enfim, é isso, Hugo. Fechando aqui nossas Cheese News. E agora vamos para a pauta da semana. Os calouros do Packers não estão tendo um impacto imediato na equipe. Produção, solta a vinheta. Vamos lá, Hugo. Vamos conversar aqui um pouco sobre os calouros do Green Bay Packers. Lembrando que a gente está gravando esse episódio pós-semana 7, pré-semana 8. Então, muita coisa pode acontecer ainda. Mas a verdade é, os calouros do Packers não tiveram um impacto imediato. E creio eu, e pouca gente, imagino, que discorda disso, que Green Bay esperava um impacto imediato, principalmente das suas principais escolhas, das suas quatro primeiras escolhas: Quay Walker, Devontae Wyatt, Christian Watson e Sean Ryan. Hugo, vamos falar um pouco disso. O que você acha, assim, primeiramente, do desempenho dos calouros no geral nesse. Não é nem mais o início, né? Já quase no meio da
Sim,
temporada.
sim.
Eu, assim, sinceramente, decepcionado com a maioria. E, enfim, creio que os torcedores e nossos ouvintes também.
Sim. Cara, eu concordo com o fato de que o Packers parece que o Packers buscou draftar para o futuro, mas é o que o João fala muito disso sempre quando a gente conversa em live, em podcast. Que hoje em dia, cara, o draft, especialmente primeira e segunda rodada, e eventualmente a terceira, não são jogadores que você pensa para o futuro, sabe? Eles têm que ter um impacto imediato. Ainda mais quando você tem duas escolhas de primeira rodada, você precisa acertar. Porque provavelmente o seu time tem necessidade. Se você tem ali essas escolhas, você tem que saber usar com muita sabedoria. E assim, não é o que a gente tá vendo no Packers, sabe? Falando das escolhas de primeira rodada, o Quay Walker e o Devontae Wyatt, eu acho até que o Quay Walker começa muito bem a temporada. Ele tá tendo uma queda de produção agora. Mas eu acho que isso também vai muito na conta da falta de produtividade do Devontae Campbell, sabe? Porque por mais que o Quay Walker seja uma escolha de primeira rodada, do lado dele tem um cara que, pô, tá com um contrato enorme, que foi all pro ano passado. Então eu acho que ninguém esperava que o Quay Walker fosse ser o linebacker e o Devondre Campbell fosse ser a retaguarda ali, sabe? Eu acho que era mais o contrário. E quando o Devondre Campbell cai de produção, muito do jogo acaba caindo nas costas do Quay Walker, que, como eu falei, começou bem e depois foi caindo. O Devontae Wyatt, cara, é um negócio assim inexplicável. Eu até peguei uns números aqui. Ele teve na temporada toda, na temporada, a gente tá indo pra semana 8, 47 snaps totais.
Pois é,
Contra
não.
Washington, foram 12 snaps de um cara de primeira rodada que tem 24 anos. Então.
Para mim, o ponto que mais assusta é isso, cara. Não é um calouro que. Assim, a maioria aqui, como eu já falei, Packers escolheu pensando no retorno imediato, mas o Devontae White tem 24 anos. Não tem essa de desenvolver o Devontae White. Era pra ele chegar destruindo já. Entendeu? Mas enfim, pode
Pois é.
seguir.
E cara, contra o Washington foram 12 snaps, como eu falei. Isso foi o recorde dele na temporada. Na temporada, 12 snaps. E assim, era uma posição que, cara, já estava com nomes. Sim, você pode discutir a qualidade, mas nomes que se mostravam úteis. Cara, a gente tem um Kenny Clark, logicamente. A gente, pô, foi lá e contratou o Jaron Reed na Free Agents. Você tem o Dean Lowry, que, querendo ou não, jogou bem ano passado, fez o melhor ano dele pelo Packers. E você tem o T.J. Hilton, que tava subindo de produção jogo após jogo ano passado, pegando pouquinhos, né? Poucos, né? Mas sempre tava melhorando. E esse ano ele tem jogado até mais. Então, cara, só aí você já tem quatro nomes. Você trouxe um cara para ser talvez o quinto dessa lista na primeira rodada, sendo que você claramente vê que o time tinha outras necessidades, sabe? E aí, assim, partindo para a segunda rodada, o Watson, que não entra em campo, o Watson com valor de primeira rodada, tá? Porque foi ali no comecinho e ele quase foi escolhido na primeira rodada. Havia um reportes que o Packers tentou subir no final da primeira rodada para trocar, não conseguiu. E na terceira rodada, o Sean Ryan, que, assim, eu espero que ele esteja vivo. Eu espero que esteja vivo.
Pois
Porque não tem
é.
notícia dele, a gente não tem notícia dele.
Cara, e o Sean Ryan, eu acho que foi a pick que a gente mais elogiou na live do draft. É, assim, a gente ficou, nossa, pô, a escolha muito boa. É, poderia ter saído até no início da segunda rodada, sei o quê. A gente, tipo, encheu a bola. Cadê o Sean Ryan, cara? Tipo, parece que como você falou aí, não existe. Então,
E
assim.
não é que nossa linha ofensiva tivesse 5 All Pro ali, né?
Pois é, exatamente. Assim, a linha ofensiva, talvez o principal problema de início de temporada, cara. É discutivelmente, né? O principal problema do início de temporada. E é como você disse, o time, voltando até um pouquinho para a primeira rodada, tinha necessidades maiores do que linebacker e defensive end. Mas bancou a escolha do Corey Walker e do Devonta White, pensando em reforçar essas posições que já estavam bem servidas, para fazer uma defesa ali forte. E aí, depois, na segunda e terceira rodada, com o Christian Watson e o Sean Ryan, a gente ficou, olha, boas escolhas, bons valores até. O Christian Watson, pelo valor da troca, a gente ficou um pouco assim, mas nunca desacreditando no talento do jogador. E, cara, o Christian Watson, vou ler aqui os números deles. Ele jogou entre as quatro jogos, teve 11 alvos, 7 recepções. Cara, um jogador do início de segunda rodada, né? Vamos lembrar, foi escolha 34, num time que não tem um grande wide receiver, é muito pouco. É muito pouco. E aí entra aquela questão. Todos esses jogadores que a gente está falando não tem um impacto imediato tão forte. O Corey Walker, eu concordo com você, ele começou muito bem a temporada, mas eu acredito que ele deu uma caída. E aí eu queria entrar um pouco nas razões. Você falou, por exemplo, do Devontae Campbell, que não vem jogando tão bem, e acaba sobrecarregando um pouco o Quay Walker também. O time jogando mal atrapalha o desenvolvimento. Sim, eu acho que com certeza eu queria saber de você, desses jogadores.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, aí já até seguindo no, no, nos nossos calouros, o Dubs é o melhor exemplo disso. De um time que não joga bem, e aí em certos momentos acaba colocando um calouro de quarta rodada na fogueira para ser o wide receiver 1 do time, o cara que mais recebe bola. Contra o Washington, ele teve 48 snaps, 89% do tempo. Cara, esse número ele foi o maior do time fora OL e Aaron Rodgers. Então, assim, que são caras que estão em campo em todo o snap. Então, você acaba queimando muita gente. E com certeza o desempenho do time atrapalha. Desempenho barra físico, né? Lesões.
Sim.
Porque aí o Dubs, pô, na minha visão, o Dubs e o Watson não começariam como titulares. Como eu acho que não foi na primeira semana. Eu acho que era Lazar, Cobb e Watkins. Então, assim, eles eram cara de rotação, sabe? E aí você chegar num ponto que você tem três wide receivers lesionados, você coloca o Dubs como cara que tem que receber todos os alvos, sendo um cara de quarta rodada que não jogava numa universidade grande, é uma responsabilidade muito, muito pesada, talvez até, muito pesada com certeza, para um cara como ele, sabe?
Pois é, eu e o João, no episódio de semana passada, a gente conversou um pouco sobre isso do Romeo Dubs, que assim, ele chegou como um prospecto interessante, né? Mas assim, universidade pequena, Nevada, um cara de quarta rodada. E aí, por uma montagem de elenco do Packers, que não tem wide receivers assim, que chamem os olhos, que tem wide receivers que se lesionam bastante, não é como se a gente tivesse surpreso que os wide receivers estão se machucando também. Porque Randall Cobb, E Sammy Watkins tem histórico de lesões. Então. E aí teve a lesão do Christian Watson, que a gente, sim, ficou bem, bem decepcionado ainda, mas que ele vem tendo lesões constantes. E aí o Dub surgiu como esse cara que poderia ocupar esse espaço. E no training camp o Dub foi muito bem.
Sim.
Porém, eu acho que houve aí uma inversão de expectativa que a galera, e talvez lá dentro também do Packers, que via no Christian Watson uma esperança assim de ser um calouro que talvez brigasse por calouro ofensivo do ano e tudo, viu no Dubs, que era um cara que tava ali, tava treinando bem, essa esperança, tá ligado? E começaram a botar uma expectativa enorme em cima do garoto. O Packers começou a botar uma responsabilidade enorme pra cima do garoto, e você não pode fazer isso com um cara de quarta rodada, um cara que
Sim.
jogava numa universidade pequena. Assim. E aí a gente começa a pensar um pouco na montagem, né, desse elenco do Packers, desse corpo de wide receivers também. E, assim, creio que, principalmente falando dessas quatro primeiras escolhas e do Romeo Dubs, que acabou ganhando, né, entre aspas, esse status de jogador importante do time, talvez um pouco precocemente, a gente vê que o impacto não é tão grande quanto muita gente esperava. E
Aí.
talvez não deveria esperar, entendeu? Esse é o meu ponto.
Exato, exato, concordo com você. A gente criou uma expectativa vendo training camp, vendo notícias, vendo jogos de pré-temporada, vendo que o cara tá se destacando e tal. Mas a gente nunca pode deixar de ter isso em mente, né? Que é um cara de quarta rodada, que ele vai cometer erros. Tem que saber medir expectativa e desempenho. O que ele entregou até agora para um cara de quarta rodada foi surpreendente para o começo. E assim, ele vai errar, ele dropa a bola, cara, é em certa medida normal. Você não vai querer. Quem não pode dropar a bola é o Lazar, é o
Pois é.
Watkins. Esses caras que não podem dropar a bola porque eles estão na liga há muito tempo. Eles já conhecem rota, eles já conhecem como funciona o sistema de jogo, entendeu? E é isso, é uma montagem de elenco que, pô. É muito falha. A gente vê essas falhas e assim, não precisa ser um insider de Green Bay. Você não precisa conhecer, pô, ver o futebol americano há 60 anos para entender que aquela montagem ali tinha falhas, sabe?
Cara, eu fico assim até abismado porque a gente, porra, do Rio de Janeiro, entendeu? 20 e poucos anos de idade consegue enxergar isso. E parece que o Packers demorou o mesmo tempo que a gente. Parece que a organização, às vezes até demora mais do que a gente para perceber certas coisas, cara.
Pois é.
E assim, a gente conversou um pouco falando na X News falando sobre trocar por um wide receiver, etc. E a gente pensa, o que nós dois falamos, assim, acho que hoje agora nem resolve mais, entendeu?
Exato, exato.
Acho que agora nem resolve mais. A gente tem wide receivers medianos, a gente tem calouros inconstantes, o Dubs, sim, continua acreditando nele como prospecto. Mas ele vai errar, obviamente. Você falou muito bem. E o Christian Watson, que não consegue se manter em campo, sabe?
Exato.
E aí, Green Bay na primeira rodada foi lá e escolheu um linebacker que, assim, já mostrou potencial, mas também está tendo seus altos e baixos. E escolheu um defensive lineman que mal entra em campo. Não era melhor ter tentado escolher um wide receiver, nem que tivesse que subir no draft para isso? Não era melhor escolher um linha ofensiva?
Pois é.
Sabe? E aí a gente vê outros calouros também, né? Agora, não fugindo um pouco desses cinco principais, digamos assim, né? Principais pela expectativa, porque, por exemplo, o Sean Ryan, o Devonta Wyatt, nem aparecem. O Sean Ryan,
Não
coitado, morreu.
entregaram.
O Sean Ryan, a gente não consegue nem avaliar ele porque ele não entra em campo.
Pois é.
Sabe? Assim, ele não entra em campo numa linha ofensiva prejudicada, sabe? Mas aí, falando de linha ofensiva, o Zach Tom teve sua primeira oportunidade, né, como titular no último jogo.
Sim.
Foi bem, né? Eu achei que ele foi bem
Foi muito bem.
como right tackle, e o Elton Jenkins como right guard, né? Voltando para guard, deve permanecer assim. Além do Zach Tom, obviamente, se quiser comentar sobre o Zach Tom também. Aí, Zach Tom, o Enagdar, que é o terceiro edge do time, Tariq Carpenter, Rashid Walker, Samori Toure e Jonathan Ford, os outros calouros do Packers. Alguma observação a mais sobre algum desses outros?
O Tom jogou bem. Segundo jogo na temporada dele, primeiro como titular. Ele chegou a jogar alguns jogos de guarde contra a Minnesota, no lugar do Rooney.
Sim.
E, cara, o Enagbar, ele tem jogado melhor. Ele acho que jogou acho que 30, mais de 30 snaps nesse último jogo, foi até o recorde dele. E muito porque o Gary saiu com uma concussão também. O Rashan Gary. Foram três tackles, dois hits e um sack. Acho que é o segundo jogo seguido dele com sack. Mas, cara, novamente, mostra como o elenco foi mal montado. E não era nenhum segredo. O Enagbar não era para ser o Ed 3 desse time.
Pois
A gente até falou também que foi uma pick muito boa, que ele podia ter saído bem antes. Mas ele não tinha que ser o Ed 3 desse time. Até porque o Ed 4 nesse último jogo foi o Ladarius Hamilton. Então isso não existe. Então, assim. É mais uma prova de que os jogadores eles entram em situações completamente adversas para eles mesmos, sabe? Até acho que o Enagbre, como eu falei, tá melhorando, mas é uma responsabilidade muito grande. A gente sempre falou isso, cara. Algum jogo, ou sei lá, algum jogo o Preston Smith se machuca, ou o Rashan Gary se machuca. Vai depender desses caras por um jogo, ou se a lesão for mais grave, vai depender durante mais tempo nesses caras, não vai dar certo. E assim, nossa defesa hoje tem muitos problemas e talvez o Ed seja o que mais funciona. Então, você perdendo esses dois caras é muito complicado. E aí, novamente, o Packers não se reforçou num lugar que era claro que precisava de melhoras.
E não é como se também não tivesse tido oportunidade de fazer isso no draft, né?
Exatamente, exatamente. O Touré teve alguns snaps, estreou, na verdade, como entrou em campo pela primeira vez. Uma recepção para 4 jardas. E hoje já saiu a notícia de que o Lazar não treina. Hoje é quarta-feira. Ele
Sim.
não treina hoje. Então, possivelmente o Touré vai ganhar mais espaço agora, até porque o Rodgers falou que quem está cometendo muitos erros tem que sair. Então, o Touré não comete erros porque ele não entra em campo. Então, talvez seja a chance dele.
Para alguém sair, tem que alguém entrar, né? Então,
Pois é.
vamos ver aí. Cara, para terminar aqui assim, queria, assim, vamos pensar um pouco sobre o que a gente ainda pode esperar desses caras ainda nesse ano. Porque assim, acho que a gente pode falar um pouco mais dos que já estão jogando. O Zach Tom, que está começando a ter mais oportunidade agora. Espero que ele se mantenha assim, porque pode ser importante para essa linha ofensiva, já que não estava dando nem um pouco certo o Elton Jenkins de tackle e o Royce Newman respirando no pé do campo, não dá certo. Enfim. Mas enfim, Christian Watson, que tem que se manter saudável, Quay Walker, que já mostrou que pode jogar bem. Sean Ryan, será que vai aparecer? Devontae White vai ter mais oportunidade? Romeo Dubs, o time vai continuar insistindo com ele, mesmo com essa inconstância? Enfim, que você acha assim que vai acontecer para o restante da temporada?
Cara, eu acho que o principal agora, assim, o calouro que mais chama atenção, eu acho que é o Zach Tom, até. Porque ele entrou, jogou bem. Não dá para dizer que ele resolveu, mas ele fez um papel muito bom numa linha ofensiva que tava tendo muitos problemas. E assim, vamos ver como que o Bakhtiari vai se vai voltar, né? Porque o Bakhtiari, ele tá nessa, né? Assim,
Pois é.
voltou agora, recuperou mais um pouco. Então, assim, o Tom pode ser um cara muito importante para essa linha. O Sean Ryan, a gente vai começar uma hashtag resgate do Sean Ryan. Resgate do Sean
Sim,
Ryan.
Free Sean Ryan.
O resgate do OL Ryan. Não vai ser o soldado.
Muito bom.
Mas vamos ver se ele vai aparecer em algum momento. Eu, assim, acredito que a linha agora tenha achado um padrão. Então talvez ele não tenha tantos minutos, tantos snaps. E se a linha for bem, aí fica um pouco mais explicado. Aí a gente aceita. Mas o Enagbare, vamos ver agora se o Rashan Gary vai ter condição de jogar a próxima partida, porque a concussão agora tá tendo um protocolo um pouco mais rígido. No ataque, o Dubs, cara, infelizmente, entre aspas, vai continuar recebendo muita bola, o que é complicado de botar essa pressão no moleque. Mas pode ser que ele consiga absorver melhor. E o Watson tem que estar saudável. E o IoT, incrivelmente, a gente não fala dele, né? Uma escolha de primeira rodada. A gente nem
Não,
quase fala dele.
o Devonta
Assim, tem.
White.
É muito difícil. Não dá pra entender.
Cara, e assim, não, o que a gente falou mais cedo, é um calouro de 24 anos que foi draftado na primeira rodada e é o quinto jogador da posição.
Pois é.
Porra, isso é, pra mim é um absurdo, cara. E
Surreal. Surreal.
aí mostra, tipo, talvez a falha do front office do Packers, tanto em montar o elenco, como em fazer essa análise do prospecto, né, no draft, enfim. É que
Exato.
assim, a gente também no primeiro momento ficou animado, falou, o cara é bom, não sei o quê. E o cara não entra em campo, sabe? Então, é muito complicado. Vamos ver aí se ele começa a ter mais snaps. Enfim, acho que resumimos bem
Sim.
os nossos calouros até aqui. Espero, pô, minha expectativa continua sendo o Christian Watson. Ficar saudável e começar a jogar bem, sabe? Porque eu acho que a gente precisa muito disso. E o Zach Thomson, você falou bem, pode ser, assim, até que surpreendentemente, o cara que vai ajeitar aí essa linha ofensiva, né? Vamos ficar
É.
de olho. Valeu, Hugo. Manda aí seu recado final pra rapaziada. Tem alguma coisa de especial essa semana, assim, acontecendo?
Não, tem nada. Tem nada. Parece que essa semana tem 3 meses já que veio domingo já do jogo. Parece que a semana não passa.
Pois é, né?
Então,
Assim, sábado tá demorando.
pô, pois é. Não, é aquilo. Final de semana eu vou ver meu time jogando na final de Libertadores. Domingo eu vou ver o meu time que tá 3-4 jogando muito mal contra o
Contra o
melhor time
Buff.
da NFL.
Contra o Buff.
Vai ser.
Eu não vou nem pedir palpite. Entendeu? Eu não vou nem pedir palpite aqui.
Não, eu já falei. Eu tenho meu palpite pra esse jogo. Eu tenho meu palpite. E ele vai. Vou falar aqui. O Packers vai jogar como nunca jogou esse ano e vai perder na última posse, no final do estouro do cronômetro.
Pô, você é maluco. Eu vou nem falar o que vai acontecer para não espantar a audiência. Mas saibam que são tempos difíceis para os torcedores do Packers. Ai, ai. Enfim, Hugo, valeu, daí seu recado final. Tamo junto e sábado é nóis.
Sábado é nóis. Valeu pelo convite, Maurício. Sempre que precisar, sabe que pode chamar. Galera que tá acompanhando aí também, acompanhe as nossas lives na terça, nosso conteúdo lá no site, que tá muito bom, tá bombando. A gente tá com muita matéria. E é isso. Rumo a. Não dá pra falar vitória contra o Buffalo, né, cara? Enfim. Rumo a um bom jogo!
Rumo a manter nossa dignidade.
É isso, é isso.
Ai, valeu, Hugo. Tamo junto. E muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do TeaseCast. Segue lá nas redes sociais, @teaseheadsbr. Acesse lá teaseheads.com.br, porque todo dia tá tendo matéria lá. Rapaziada da redação tá mandando brasa, enfim. Valeu, rapaziada. Até semana que vem e go back, go.
Go, pack, go.